Muito bem, ouvintes, dando sequência às entrevistas que estamos fazendo com todos os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Lagoa Vermelha. Hoje nós vamos conversar, nesse momento, com a candidata de número 5 e que concorre pelo número 34. Érica Toledo Grau Garcês está conosco nesta manhã e nós vamos conhecer um pouco desta candidata ao Conselho Tutelar do nosso município. Prazer recebê-la aqui na rádio, Érica. Bom dia.
Ah, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Agradeço pelo espaço.
Para quem não conhece a Érica, quem é a Érica? Vamos apresentar essa candidata ao nosso município.
Bom, eu sou professora, dou aula no município de Caseiros, mas moro aqui em Lagoa.
E resolveu enfrentar esse desafio?
Resolvi ver como é que vai funcionar esse trabalho aí com as crianças.
Érica, considerando aí a importância desse trabalho desempenhado pelos conselheiros tutelares e a qualidade necessária para se ter a disponibilidade de concorrer a um cargo dessa função, por que que você decidiu concorrer a uma vaga para ser, quem sabe futuramente, uma conselheira tutelar do nosso município? O que que te leva a essa eleição?
Olha, eu trabalhando com crianças, eu estou fazendo uma especialização em psicopedagogia e eu percebo que hoje os pais estão perdidos em relação à criação. Como eu estou me especializando nessa área, eu gostaria de poder ajudar os pais, a comunidade, né, o que eu puder ajudar, se eu puder ajudar uma criança, duas, a ter um futuro melhor, né, porque as crianças hoje são diferentes, a criação é diferente e os pais estão perdidos, como nós saímos de uma criação que antes era de bater, de gritar, hoje a gente não pode mais usar esses recursos, né? E os pais estão perdidos, o que que eu faço? Se eu puder ajudar os pais, né, nesse sentido, claro que o Conselho Tutelar tem várias outras funções, sim, mas se eu puder ajudar os pais nessa caminhada, eu ficaria muito feliz.
E a gente sabe, conhecendo a nossa cidade, né, Érica, que é uma cidade com diversos termos culturais e sociais. E como é que você pretende garantir a todas essas crianças e esses adolescentes, independentemente da condição social, econômica ou cultural, que sejam igualmente protegidos e assistidos pelo Conselho Tutelar? Como é que você pretende atuar como uma conselheira?
Olha, eu acho que o conselheiro tutelar vai estar sempre disposto, porque quem está aqui quer trabalhar, quer fazer pela comunidade, e a gente tem que seguir exatamente o que está ali escrito no ECA, né? O que diz a lei, e eu pretendo ajudar a comunidade e fazer tudo o que tiver ao meu alcance, cumprindo exatamente o que está lá na lei, ajudando, né, todas as crianças e adolescentes.
A gente sabe, tem um ditado que diz, até já conversei sobre isso com uma outra candidata com quem conversamos, que existe um ditado popular que diz que é melhor prevenir do que remediar depois o problema. A prevenção é a parte fundamental, se a gente for perceber, de qualquer problema. Para o Conselho Tutelar não é diferente. Você pensa em alguma iniciativa, propõe alguma iniciativa para sensibilizar a comunidade, para promover a conscientização sobre os direitos da criança e do adolescente e, com isso, evitar situações de risco, evitar um problema para o Conselho Tutelar atender depois? Como é que você pretende trabalhar essa questão da prevenção?
Com certeza. Como eu iniciei te falando, a população, o povo em si está perdido em relação à criança e ao adolescente, né? Todo mundo está meio perdido em relação à criação, então as crianças estão também perdidas, né, em relação ao grito, as crianças não estão mais aceitando esse tipo de criação. E eu acho que a gente tem que trabalhar em cima de políticas públicas, conscientizando os pais, conscientizando os professores, as famílias, como que a gente tem que lidar com essas crianças da geração, dessa geração, desse século XXI, que é uma geração que lida com tecnologia, que é diferente, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima disso.
A atuação do Conselho Tutelar muitas vezes requer decisões que sejam rápidas e que sejam assertivas. Como é que você planeja lidar com pressões, que muitas vezes o conselheiro tem essa pressão que é natural do processo, mantendo o foco no melhor interesse da criança e do adolescente? Esta decisão que tem que ser tomada pelo conselheiro e que é, no momento, muitas vezes, situação difícil. Como é que você pretende trabalhar isso?
Olha, as nossas decisões, todas estão baseadas em cima do ECA. Nós não temos que fugir muito dali. Então, qualquer pressão, qualquer coisa que a gente tenha que recorrer a onde ir, é no ECA, né? Então, se tu tiver uma dúvida, a gente vai no ECA, é ali que a gente vai ter que resolver o problema diante daquilo ali, né?
E a gente sabe que transparência e prestação de contas, eles são aspectos essenciais da função de um conselheiro tutelar. Como é que você pretende manter a comunidade informada sobre o trabalho do órgão e garantir que essas ações estejam em conformidade com regulamentos, com leis, com o que rege o trabalho do conselho?
Ah, hoje nós temos muitas formas, muitos meios, né, da população ser informada, temos redes sociais, temos a rádio, né, que sempre está dando espaço para todo mundo falar e deixar a população informada.
A atuação do Conselho Tutelar, Érica, muitas vezes ela envolve lidar com situações que são delicadas e que são complexas. Como é que você pretende equilibrar a imparcialidade, a empatia ao tomar essas decisões que afetam a vida das crianças, do adolescente e das suas famílias? Como agir numa situação tão difícil, se preocupando com a criança, com o adolescente, com a família e com o teu papel de conselheira tutelar?
Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que usar a sensibilidade, né? Como mãe, como professora, a gente vê muitas histórias tristes, né, das crianças mesmo na escola, e a gente acaba aprendendo a lidar com essas situações e tentando ajudar todo mundo. A gente sabe que a família às vezes tenta fazer pelo melhor, mas nem sempre está fazendo. E tentar, né, ver o lado de cada um, tentar ser imparcial, né?
Sim. Nós temos destinado aos nossos entrevistados 10 minutos. Nós ainda temos 4 minutos que a gente pode utilizar de tempo para conversar. O que você gostaria de trazer como considerações que você acha importante dentro do processo e que possa te levar ao objetivo que é ser uma conselheira tutelar, Érica?
Olha, o que eu acho muito importante é que o conselheiro fosse uma pessoa da área da educação, da área da saúde, que tivesse conhecimento com criança, com adolescente, né? Porque é uma área bem específica, que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, que a gente tem que ter conhecimento aprofundado. E eu entrei nessa jornada exatamente por isso. Porque eu estudei muito sobre criança, eu estudei muito sobre adolescente, eu trabalho com criança, então eu gostaria muito de poder ajudar a comunidade nesse sentido.
Muito bem. Nesse espaço você pode também pedir voto. Quem quiser votar na Érica Toledo Grau Garcês, no dia 1 de outubro, faz o quê?
Bom, vai ter vários pontos para votação, que até posteriormente a rádio com certeza vai passar.
Sim.
E tem que levar um documento com foto e o título de eleitor. É como uma eleição normal para presidente.
Com urna eletrônica, inclusive.
Com urnas eletrônicas, vai ter vários pontos. E eu peço a vocês da comunidade que me derem uma chance, né? Para mostrar para vocês o meu trabalho, para a gente conseguir trabalhar junto. Eu sou uma pessoa aberta a ouvir as pessoas, a dar conselhos. Eu sei que vou ter colegas que já estão, com certeza, né? Que também vão me ajudar e eu também quero ajudar meus colegas. E, em primeiro lugar, eu quero ajudar a comunidade, né? Então, eu peço a vocês um voto de confiança.
Qual é o número da Érica?
O meu número é 34, conto com vocês.
Muito bem, então é só digitar o 34 e confirmar.
Isso aí.
Érica, obrigado pela tua participação, boa sorte e boa campanha para ti.
Obrigado, agradeço a rádio pelo espaço e vamos votar, povo.
Muito bem, está aí, pessoal, a participação de mais uma candidata ao Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha conosco na programação, agora conversando então com Érica Toledo Grau Garcês, ela que concorre pelo número 34.